E não vem simplesmente cumprir um clichê religioso. E não vem simplesmente cumprir aquilo que a religião exige. Mas vem, então, somente seguir os próprios passos do Senhor Jesus. Nós vemos aqui, Jesus não foi batizado nessa idade. Porque o batismo não é feito para crianças que não têm ainda a consciência do seu estado e da sua condição. Ou seja, pecador, transgressor, ausente de Deus. O batismo nas águas, batismo esse que é conhecido como batismo de arrependimento, para que ele aconteça, para que ele ocorra, é necessário que haja, em primeiro lugar, arrependimento. É necessário que haja consciência do ato em que eu estou a me envolver, a realizar e a participar. Uma criança não tem condição para isso. E aí, então, Deus vem e deixa, através do seu próprio filho, um exemplo. Ele foi levado pelos seus pais até a casa do Senhor para ser consagrado ao Deus vivo e verdadeiro. Amém? E é isso que nós estamos aqui hoje para realizar, é isso que nós vamos fazer neste lugar. Nós vamos consagrar a vida do Lucas. Nós vamos tão simplesmente declarar aqui, como pais, como pastores, como testemunhas, como igreja, Senhor, Tu nos deste, nós entregamos mais uma vez para Ti, para que Ele seja o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Qual que é o resultado disso? Qual é o resultado disso? A Bíblia diz, no mesmo capítulo, no versículo 40. No versículo 40. Deixa eu ler o 39 também. 39 e 40. Diz assim: cumpridos todos os regulamentos da lei do Senhor. Fala comigo assim, todos os regulamentos. Fala para a pessoa que está do seu lado, todos os regulamentos. É interessante, irmãos, que todos, não foi apenas aqueles que nos eram mais agradáveis, não apenas aqueles que nos eram mais fáceis, mas diz aqui que depois de ser cumprido todos os regulamentos da lei do Senhor, eles voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. E isso fala de uma grande distância. Diz que o menino, então, olha que lindo o versículo 40. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Que poderoso! Quando nós estamos dispostos a cumprir os regulamentos, as leis, os mandamentos do Senhor e da sua palavra, não apenas em partes, não apenas aquilo que nos interessa, qual é o resultado? Aqui mostra o resultado na vida de Jesus. Um crescimento saudável, ao qual ele era fortalecido, não só no seu físico, mas no seu espírito e na sua alma, porque ele era cheio de sabedoria. A graça de Deus pairava sobre ele. Amém. É poderoso. Quando nós entendemos isso e estamos dispostos a aplicar todos os princípios, todos os mandamentos e todos os regulamentos do Senhor na nossa vida, vem força sobre você, vem vigor sobre a sua casa, vem vigor sobre a sua família e vem, principalmente, a graça dele te tocando e te alcançando. Amém? Então nós vamos hoje consagrar a vida do Lucas Barros Gaspar, que nasceu no dia 13 de abril de 2016, aos quais os seus pais, Pedro Miguel Barros da Silva Gaspar e Erivânia Barros Ferreira da Silva Gaspar, o trazem diante de nós, ministros do Senhor, diante do altar de Deus e da sua igreja, para simplesmente oferecê-lo como oferta suave e agradável a Deus, para que a vontade do Altíssimo se cumpra nele. Antes disso, eu preciso fazer algumas perguntas para vocês. Muito importante, porque este não é apenas um ato religioso, não é apenas o cumprimento de um clichê, como nós falamos aqui. É algo muito sério. É algo que Deus leva em grande consideração. É algo que Deus, na verdade, deixou como exemplo a ser seguido, porque, na verdade, é assim que Ele quer que aconteça. Então, eu pergunto aos pais, diante de Deus e destas testemunhas, vocês prometem criar esta criança no temor do Senhor, guiá-la diariamente no pleno conhecimento do Senhor e instruí-la para que conheça a Cristo como seu Salvador pessoal? Prometem enquanto estiver sob o controle de vocês, vai ser por um tempo apenas, dar a esta criança um exemplo sólido e piedoso da vida cristã, instruindo também na doutrina e nos ensinamentos da santa palavra de Deus? Prometem fazer tudo o que estiver ao alcance de vocês para criá-la em um ambiente de devoção a Deus, através da prática diária da oração, formando nela um caráter cristão? Então, baseando-me no fato de vocês prometerem diante de Deus e desta congregação dedicar a vida do Lucas Barros Gaspar a Deus e o terem firmado com as suas próprias palavras, nós agora dedicamos ele ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. E que o Senhor possa fortalecê-lo em sua vida todos os dias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero pedir para que toda a igreja se coloque de pé. Gosta do pastor. Bata as suas mãos assim. Pai, nós também queremos orar e abençoar a vida dos pais. Queremos ungir estas mãos para que quando elas receberem esta criança, Senhor, não sejam simplesmente mãos de homens, mas seja, Senhor, mãos ungidas pelo Espírito Santo de Deus para cuidar daquilo que te pertence, pois o Lucas te pertence. Pai, nós ungimos hoje a mente dos teus filhos, e quebramos todo o jugo que possa o humanismo, secularismo, sectarismo, Senhor, trazer sobre eles como influência, para que eles não sejam bons pais, para que eles não sejam referenciais. Nós quebramos hoje e ministramos sobre eles a sabedoria que vem do alto, a inteligência espiritual, que venha sobre eles, ó Pai, a manifestação e o poder do teu Espírito Santo, para que conforme eles declararam aqui, eles criem esta criança, eles cuidem dela, ó Deus, de acordo com os princípios cristãos descritos na tua palavra. Senhor, eu te peço, aonde houver a falta de capacidade, que entre a ação do teu Espírito Santo. Quando houver a falta de provisão, que entre a provisão de Jeová Jireh sobre eles. Quando faltar, Senhor, a falta de capacidade para trazer cura, que venha a provisão de Jeová Rafá sobre a vida deles, em nome de Jesus. Senhor, que em todo tempo e em todo momento o Senhor os capacite, o Senhor os unja, o Senhor faça eles lembrar deste dia, onde subiram no altar para consagrar esta criança. E faz, Senhor, do Pedro o exemplo de Cristo dentro da sua casa. Faz, Senhor, da Erivana o exemplo da tua noiva, da tua igreja, pura e santa dentro da sua casa. E que ele entenda que há um Deus vivo e verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus das nossas vidas, o Deus de Portugal. Nós abençoamos os pais, Senhor, e declaramos que sobre esta família vem o teu reino e a tua abundância, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. No final do culto vocês podem depois vir abraçar, tá bom? Congratular esta família, esta criança, amém? E abençoá-la também em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Vamos abençoar o restante das crianças também? Estão ansiosas para ir embora? Fez aqui a filhinha que assim... Glória a Deus, 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 bendito é o nome do Senhor. Pai, nós abençoamos esses pequeninos que o Senhor nos tem dado. Venha sobre eles o teu reino, venha sobre eles a tua provisão divina, venha sobre eles a unção do teu Espírito Santo, que leva eles a viver a realidade, Senhor, do teu poder, do teu reino, da tua glória. Senhor, venha sobre eles cada vez mais do teu Espírito, mais do teu conhecimento, mais da tua força, mais da tua proteção, mais da tua sabedoria, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode ir lá para a sala. Glória a Deus! Muito obrigado, Janaína. Bendito é o nome do Senhor. Põe a mão assim no seu coração, fala comigo assim: Espírito Santo, chegou a minha vez. Pode botar para quebrar. Em nome de Jesus, amém. Amém! Amém ou não amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, você não está habituado a oração assim, não é? O que está acontecendo com vocês, igreja? É? Vocês estão muito cansados, eu já sei qual é o problema. Está todo mundo preocupado com o que vai acontecer hoje à tarde, não é isso? É? Todo mundo ansioso por aquilo que vai acontecer hoje à tarde, não é? Sim ou não? Eu estou preocupado mesmo, porque eu vou ter que ir lá para aquele lado, só Jesus para me ajudar, né? Só o Senhor. E é interessante falar sobre isso um pouquinho, já que a gente tem tempo. É interessante que hoje eu estava regressando do Porto, da nossa igreja lá no Porto, pela manhã. E hoje foi interessante que ao vir no avião comecei a perceber uma grande movimentação e fui só olhando, né? Percebi que mais de 50% das pessoas que estavam dentro daquele avião eram pessoas que estavam vindo única e exclusivamente para assistir o jogo do Benfica. E aquilo me intrigou, aquilo mexeu comigo, aquilo ali me deixou com sono. Na verdade, era 5 da manhã, né? Então o sono já era natural. Mas o tempo que eu permaneci acordado, eu fiquei intrigado. Fiquei intrigado, irmãos, porque quando a gente fala sobre ações de fé, é interessante como a gente consegue ver lá fora mais ações de fé do que muitas vezes dentro da própria igreja. É interessante isso. Quando eu comecei a ver o panorama daquele avião, o ambiente, como é que estava aquele ambiente e tudo que estava acontecendo, às 6 da manhã, detalhe, eu cheguei no aeroporto 5:30, já estava cheio de gente já, certo? Para passar, para entrar, e grande parte deles vindo, seja de TAP ou Ryanair, estavam vindo para assistir o jogo do Benfica. 6 da manhã. E eu falei assim: Senhor, quando o povo tem fé, realmente o povo se move. Realmente a fé faz as pessoas trilharem percursos e caminhos praticamente impensáveis. E deixa eu te falar uma coisa, por que que eu associei aquilo com a fé? Porque eles não têm a segurança, a certeza e a convicção de que hoje o Benfica vai ser campeão. É verdade ou não é? Ainda há uma hipótese, grande ou pequena, isso eu já não sei. É lógico que se estivesse competindo com o Porto era muito pequena. Não é? A hipótese era muito pequena, mas como é contra o Sport, então a chance começa a ser maior. Então, é interessante que eles não têm essa certeza. Quer dizer, a certeza, na verdade, não está... Ou seja, tudo está para acontecer nas próximas horas. Na verdade, não é? Quem vai ser campeão vai ser definido hoje à tarde. Não está definido já quem vai ser o campeão. Mas eles têm fé. Eles estão esperando por algo que ainda não aconteceu. Eles têm certeza de um facto que eles ainda não viram. Fala para a pessoa que está do seu lado. Fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção daquilo que não se vê. Eles têm fé de que nessa tarde o clube deles vai ser campeão. Eles já vieram preparados para festejar. com seus cachecóis, com as suas cornetas, com seus cornos. Vieram com tudo. Vieram com tudo. Preparados para aquilo que eles, na verdade, não esperam. Eles têm, na verdade, certeza, convicção de que assim vai ser. E eu tenho, irmãos, certeza que muitos esportinguistas estão fazendo o trajeto contrário, porque o jogo do Esporte é lá em Braga, né, se eu não me engano. Então está cheio de avião hoje também, né, indo daqui de Lisboa para o Porto, né, é cheio de esportinguistas. Porque eles também creem e têm fé. E o que é interessante, que me deixou intrigado, é que eles não foram de graça para o avião. Tiveram que pagar. Logo, quando a gente tem fé, a gente não mede os esforços para investir as nossas finanças. Tiveram que acordar cedo. Quando a gente tem fé, não é a cama, o colchão, não é o lençol, não é o frio, não é a chuva, não é a temperatura, não é o clima, não é o transtorno, não é a dificuldade. Porque você já parou para pensar o que eles vão enfrentar? Irmãos, não é só chegar aqui, ah, vamos lá para o jogo. Não, eles vão ter que aguentar a revista policial, vão ter que aguentar tumulto de torcedor, vão ter que passar um dia inteiro aqui, irmãos, largado de um lugar para o outro, tendo que gastar mais dinheiro para comer, para beber, para fazer, simplesmente por causa de um clube. 11 jogadores correndo atrás de uma bola, um tentando segurar. É verdade ou não é? Aí eu pergunto para você, você tem fé? As nossas ações, as nossas atitudes, elas vêm refletir qual é o tamanho da nossa fé. O quanto realmente nós temos de fé. Isso me deixou intrigado e eu quis começar mostrando isso para vocês, porque o que eu quero ministrar à sua vida nessa manhã é algo muito poderoso. É algo que não sei eu se vou conseguir levar você à revelação deste assunto. Mas eu oro para que o Espírito Santo faça aquilo que o homem não pode fazer. Este assunto é um assunto muito importante para você que é igreja, para você que ama Deus, para você que já entregou sua vida para Jesus como Senhor da sua vida. E eu quero que esse assunto possa entrar no seu coração de uma forma suave, de uma forma leve, de uma forma agradável. E leve você a transformação necessária. Amém? Quero que você abra sua Bíblia comigo no Salmo, capítulo 34, versículo 5. E quero começar por aqui. Salmo, capítulo 34, versículo 5. Aleluia. Já achou? Diga amém. Não achou ainda misericórdia? Diz assim: olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Outras traduções, como a NVI diz: olhai para ele e sede iluminados, e os vossos rostos jamais serão confundidos. Amém? Espírito Santo, fala conosco hoje. Ministra-nos mesmo de forma poderosa, Pai, para que haja transformação. Para que haja hoje um posicionamento da tua igreja, Senhor, dentro daquilo que verdadeiramente o Senhor é, aquilo que o Senhor pode fazer, aquilo que o Senhor quer fazer. Em nome de Jesus, entregamos nossos corações, nossas mentes, quebramos todo o jugo, Senhor, que possa haver, ó Deus, e que bloqueia o conhecimento de entrar. Destruímos as fortalezas, anulamos os sofismas, como também toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Cristo, e levamos todo o nosso pensamento cativo à obediência do Senhor, até que toda desobediência seja punida e a obediência seja completa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Diz o texto aqui: olharam para ele. Ou vem como uma exortação para nós: olhai para ele e seja iluminado. Quantos aqui já viram Jesus? Quantos já viram Jesus? Pega a sua Bíblia aí, ó. Dá uma olhada para ela. Pega aí. Tá no telemóvel? Pega aí uma Bíblia aí. Vem assim no seu rosto, olha para ela assim, ó. E fala assim comigo: eu vejo Jesus. Eu vejo Jesus. Existe algo aqui, irmãos, que nos isenta, nos tira, nos arranca da confusão, do conflito. Existe algo aqui que nos arranca do meio das trevas. Existe algo aqui que nos tira do meio daquilo que é a ignorância. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que há um contraste muito grande e geralmente eles estão sendo trabalhados juntos, luz e trevas. Luz e trevas é um contraste natural. Mas, quando a Bíblia fala de luz e de trevas, ela não está falando tão somente ou tão simplesmente de uma lâmpada acesa num quarto escuro ou uma lâmpada desligada num quarto escuro. Quando liga-se a lâmpada, luz. Quando se desliga a lâmpada, trevas. Não. É mais do que isso. Quando a palavra de Deus começa a falar a respeito de luz e trevas, a palavra de Deus fala de conhecimento e ignorância. Conhecimento e ignorância. Quando nós absorvemos o conhecimento, quando nós conhecemos aquilo que é necessário conhecer, nós então caminhamos na luz. Quando nós não temos o conhecimento, quando nós rejeitamos o conhecimento, nós caminhamos nas trevas. E é interessante, eu quis fazer isso com você, de você pegar na sua Bíblia, olhar para ela e olhar e mostrar para você que você está vendo Jesus, porque a palavra de Deus, ela é o próprio Cristo manifestado, declarado, ensinado, ministrado na nossa própria vida. Quando nós vamos para o texto de João, capítulo 1, e eu quero que você coloque aí desde o versículo 1 até o 14, nós vamos ver algumas declarações de João a respeito de Jesus. E eu te pergunto, você conhece Jesus? A primeira pergunta que eu te fiz aqui é se você já tinha visto Jesus. Se você já tinha visto Jesus. Eu percebi que muitos de vocês ficaram confusos com a pergunta. A mente de muitos de vocês ficaram confusas, né? Ou seja, muitos de nós aqui não estamos iluminados. Muitos de nós ficamos perplexos com perguntas como essa. Você conhece Jesus? Você já viu Jesus? E agora vem a segunda pergunta. Você conhece a Jesus? Quantos conhecem a Jesus? Quantos conhecem a Jesus? E eu vou chegando à conclusão e vou descobrindo cada vez mais, irmãos. Quando eu vou pastoreando, quando eu vou lidando com a igreja, quando eu vou lidando com os crentes, eu vou descobrindo cada vez mais que a igreja do nosso tempo, infelizmente, ela tem aprendido a não conhecer Jesus. Infelizmente, nós estamos vivendo uma realidade que nós nunca vimos Jesus, nem conhecemos Jesus, assim como Ele é. Mas existe alguém, existem pessoas ainda, e uma dessas pessoas pode ser você que está aqui nesta manhã. E quando olhar para ele, vai ser iluminado. E o seu rosto já não vai ser mais confundido. Você vai ter uma certeza, uma plena convicção e uma certeza no seu coração de que você não só já viu Jesus, mas você o conhece assim como realmente ele é. Esse tipo de pergunta, ela também é difícil de responder. É lógico que nós, cristãos normais, naturais, habituais, quando ouvimos a pergunta, você conhece Jesus? A nossa pronta resposta é sim, eu conheço. Claro que eu conheço Jesus. Mas depois nós vamos avaliando dentro da própria prática, dentro daquilo que é a própria vida cristã de cada pessoa, de cada indivíduo, de cada família, e nós vamos descobrindo que as pessoas que conhecem a Jesus não o conhecem assim como realmente ele é, mas como eles gostariam que ele fosse. Como é que você conhece Jesus? Como realmente ele é, ou como você gostaria que ele fosse. É tal e qual hoje, quando nós vamos ver um filme que fala a respeito de Jesus. Para que seja feito um filme ou uma telenovela, que hoje em dia está na moda essas telenovelas, né, bíblicas, cristãs, é interessante que para refletir, para mostrar dentro da história Jesus, eles têm que escolher um personagem. Eles têm que escolher um homem com determinadas características e o responsável, o autor daquele filme, daquela série, daquela telenovela, seja lá o que for, ele vai escolher alguém de acordo com as características que ele considera ser a mais aproximada ou a mais fiel de como Jesus era. Assim como também ele vai avaliar os textos, as parábolas, a história, a vida de Jesus. E dentro disso tudo, ele vai começar a desenrolar o filme, desenrolar, né, a série, de acordo com a sua própria ideia ou imaginação. Porque a Bíblia ela não relata segundo por segundo de como foi que Jesus fez, de como foi que Jesus falou. Um bom exemplo, vemos aqui em Lucas 2, Jesus sendo apresentado no templo. Depois, mais para frente, Jesus aos 12 anos pregando aos fariseus na sinagoga, depois já aos 30 anos sendo batizado. O que é que aconteceu nesse tempo? O que é que Jesus fez? O que é que ele disse? Como é que ele era? Qual era o seu comportamento? Nós temos indícios. E nós queremos acreditar e desenvolvemos um filme, desenvolvemos, né, uma imagem daquilo que nós queremos acreditar. Isso não acontece apenas quando nós queremos contar uma história física a respeito de Jesus, de um homem que andou aqui na Terra pelos seus 33 anos, chamado Filho de Deus, o Cristo, o Messias, seja lá como for. Né? Não acontece só aí, mas acontece também na verdade de como realmente ele é. Quem é Jesus? João capítulo 1, João que andou com ele, que ouviu as suas palavras. Ele não escreveu aquilo que ele ouviu dizer, ele viu e ouviu. E aquilo que ele viu e ouviu, ele passou a escrever. E não escreveu simplesmente segundo a sua imaginação, segundo o seu achismo, segundo a sua ideia. Ele andou com Jesus, mas ele ainda foi cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo fez com que ele escrevesse as palavras certas, as expressões certas e o necessário para que quem viesse depois dele pudesse conhecer Jesus assim como ele é. Eu gostei muito do exemplo que o nosso irmão Rodolfo Abrantes deu a respeito da visão que as pessoas têm de Jesus. Eu gostei muito daquele exemplo onde ele fala que uma pessoa ou um objeto colocado em determinado lugar vai fazer com que cada um, onde quer que esteja, tenha uma visão diferente daquilo que está a ver. É muito interessante. E se eu colocar, né, alguém aqui no meio, aqueles que estão aqui na frente vão olhar para trás e vão ver a pessoa se calhar de costas. E vão falar, olha, ela é uma pessoa que tinha um cabelo comprido, né, até as costas, e o outro que estava de frente não vai conseguir ver o tamanho do cabelo. É verdade ou não é? Mas vai poder dizer a cor dos seus olhos, como que era, né, o seu nariz, a sua boca. Aquele que estava de lado vai poder dizer a respeito do seu perfil, do perfil do lado esquerdo, o que estava do outro lado, o perfil do lado direito. E cada um vai ter uma visão diferenciada a respeito de Jesus. É interessante essa ideia. Mas o que é interessante é que Jesus, ele deixou na sua própria palavra escrito como ele é e quem ele é de forma plena, sem aparência. Sem aparência. Nós não vemos em nenhum dos relatos dos evangelhos dizendo que Jesus, ele tinha o cabelo loiro ou moreno, castanho, a cor dos seus olhos, a altura, o comprimento, nada. Se era gordo, se era magro, se era baixo, se era alto. Você está me entendendo? Jesus não deu a importância ao seu corpo físico, à sua estatura física. Jesus deu importância àquilo que ele falava. Por quê? Por quê? Porque, na verdade, aquele homem manifestado em carne, o Deus que se manifestou em carne, ele é a pura palavra. Então, o que importa não é o físico. O que importa não é o tamanho, não é a altura, não é o comprimento, não é a largura, mas a palavra que sai da sua boca. E quando eu te pergunto se você conhece Jesus, eu estou perguntando se você conhece o Jesus da palavra. Se você conhece o Jesus vivo e verdadeiro que pregou princípios do reino, princípios do Pai, princípios de vida, princípios de educação de filhos, de formação de família, de lidar com a sociedade. Se eu te pergunto se você conhece Jesus, é se você conhece a palavra revelada a respeito de quem ele é, como também de quem você é nele. João, no capítulo 1, logo no versículo 1, ele diz, no princípio, ele era o verbo. Fala comigo, Jesus é a palavra. Pega a sua Bíblia, olha para ela mais uma vez e fala, eu vejo a Jesus. Jesus é a palavra. E diz a palavra de Deus, diz a Bíblia, no princípio ele era a palavra, o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Deixa eu te falar, Jesus não era apenas mais um homem. Jesus não era apenas mais um profeta. Jesus não era apenas um sábio. Jesus não era apenas alguém que tinha seguidores. Jesus era o próprio Deus. Ele não era, mas ele é. Ele estava no início com Deus. Ele veio como Deus e ele permaneceu sendo Deus. O verbo era Deus. Não importa o que os homens digam, não importa o que a filosofia diga, não importa o que as religiões digam, Jesus é Deus. E Deus digno de ser adorado, louvado, exaltado, engrandecido, porque por Ele, por meio dEle, todas as coisas foram feitas. Versículo 2 diz que Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por Ele. Fala para a pessoa que está do seu lado, o Jesus que eu conheço. Ele fez todas as coisas, inclusive você, seu cabeção. Quando eu leio aqui a palavra todas, eu não vejo que Deus criou os animais, as aves, os pássaros, né? As coisas do céu, os luminares, o sol, a lua, a estrela. E quando chegou você, você foi apenas uma ideia do seu pai e da sua mãe. Quando eu olho para a palavra de Deus, que é a verdade a respeito de Deus, e principalmente a respeito de Jesus, que é Deus, diz que Ele estava no princípio com Deus, e diz que Ele fez todas as coisas, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Logo, quando nós estamos aqui apresentando uma criança, nós estamos vendo algo que é feitura de Deus, criado por Jesus Cristo, a palavra, o verbo vivo que se fez carne. Este Deus poderoso fez todas as coisas, grandes ou pequenas, difíceis de entender ou de se explicar ou fáceis de se compreender. Todas as coisas, no céu, na terra, debaixo da terra, no universo, tudo foi criado por Ele e foi criado porque Ele assim quis. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você conhece a Jesus? Logo, se você conhece a Jesus, você deveria saber que você foi feito por Ele. E sem Ele, você não teria sido feito. Logo, quando Ele decidiu fazer você, não foi porque Ele não tinha mais o que fazer. Não foi simplesmente porque não importava, acabou, preciso criar algo novo que eu já estou enjoado do resto. Não, quando você nasceu do coração do Pai, segundo a vontade de Jesus Cristo, e Ele foi aquele que te fez. Isso é muito forte, porque este Jesus, que é o Criador de todas as coisas, é tão tremendo que quando nós falamos que Ele é o Criador de todas as coisas, nós pegamos logo ali, né, em Gênesis capítulo 1, né, Deus falando, Deus enviando, e disse Deus, Deus liberando a palavra saindo e Deus falando, haja luz. Quando Deus está falando, haja luz, pode o Espírito estar pairando sobre as águas, mas a palavra, que é Jesus, faz com que tudo aconteça. O poder da criação está na sua palavra. Quem é a palavra? Fala para a pessoa que está ao seu lado. Jesus é a palavra. Então, aquele que criou todas as coisas, aquele que estava no princípio com Deus e é Deus, este diz que Ele criou todas as coisas, mas que também nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Fala comigo, nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Eu tenho uma missão hoje aqui. Eu tenho um objetivo. Eu preciso que você entenda isso. Esta expressão, este versículo 4, ele é muito forte. A gente passa por ele desapercebido porque ele é muito pequenininho. Mas presta atenção, em Jesus estava a vida. E a vida era o quê? A luz dos homens. Foram iluminados. Olharam para Ele e foram iluminados. Por quê? Porque nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Deixa eu te mostrar aqui algo. Quando você nasceu, quando você cresceu. É interessante que aqui eu não quero debater as teorias, se vai para o céu ou vai para o inferno. Uma coisa é certa, a Bíblia declara que todos nós fomos formados em pecado. Amém ou amém? Pega uma criancinha daquele tamanho e fala assim, Jesus foi formado em pecado, foi feito em pecado. Foi. A Bíblia garante isso e eu creio na Bíblia. A verdade da Bíblia é esta. Será que vai para o céu? Segundo o que eu creio, vai para o céu. Deus perdoa todo o tempo da nossa ignorância? Qual é a consciência que ela tem? Nenhuma. Não? Morreu, vai para o céu. Pronto? Alguém quiser teologicamente argumentar diferente e mandar a criança para o inferno, é problema seu. Mas eu creio. Eu creio. Se Jesus voltar hoje, nós vamos encontrar com o Lucas lá e ele vai estar falando um monte pra gente. Mas é um bebê, irmãos, lá diz até que as aves, os animais, todos eles vão falar. Imagino, Lucas também vai falar. Vai falar, ainda bem que Jesus veio, não precisei passar por aquilo que vocês passaram. Você está entendendo? É tão tremendo que a Bíblia mostra essa realidade, que não importa se você nasceu num lar cristão, não importa se os seus pais são pastores, bispos, apóstolos, profetas, seja lá o que for. Não importa, irmãos, se o teu avô, tataravô, se toda a genealogia que você conhece da sua família, que você conhece, todos eles eram dedicados ao Senhor, servos de Deus, etc. e tal. A Bíblia fala algo, que todos nós nascemos em pecado. E o nosso maior pecado, a nossa maior transgressão é não conhecer a Deus. Todos nós nascemos nessa condição, sem conhecer a Deus. Logo vivemos em trevas. Logo estamos debaixo da ignorância. Mas Jesus veio. Esse Jesus que é criador de todas as coisas, que estava no princípio e é Deus. Ele veio para trazer vida e vida em abundância. Ele próprio é a vida. A vida era a luz dos homens, o conhecimento que eles precisavam ter de como se achegar mais uma vez até o Senhor. Olha que simples o papel de Jesus. Vir para cá e resplandecer. Veja bem, a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Eu gosto do versículo 5 logo a seguir, quando fala as trevas não compreenderam. Deixa eu te falar uma coisa, não está falando de demônio aqui. Aqui não está falando de demônio. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. As trevas não compreenderam, não puderam sobrepujar. Presta atenção no que está acontecendo aqui. Nós não estamos falando simplesmente de um conflito espiritual, nós estamos falando o seguinte: a ignorância não pôde permanecer, a falta de revelação não pôde avançar, ela não pôde se sustentar. Quando Jesus se manifestou, todo mundo ficou sabendo. Não pôde travar, porque ele veio resplandecendo sobre todo e qualquer tipo de trevas. Ele veio resplandecendo sobre todo e qualquer tipo de ignorância. Ele veio resplandecendo sobre todo e qualquer tipo de posicionamento que nós possamos ter diferente daquilo que verdadeiramente ele é. Deixa eu te mostrar aqui uma realidade. O versículo 6 em diante diz que havia um homem enviado por Deus, cujo nome era João. E este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Veja bem, irmãos, que lindo isso. Quando você conheceu Jesus, que é a luz, que é aquilo que traz a vida para o homem, você precisou de alguém, como João. Alguém que não era a luz, mas que testificava a respeito da luz. Aquele teu vizinho encardido, que está morrendo e perecendo, se morrer hoje vai para o inferno. Ele, na verdade, ele não é a luz. E ele precisa de alguém que, como João, venha e testifique para ele a respeito da luz, que é Jesus. Dizendo para ele, há esperança de vida para você. E esta vida é a luz dos homens. Jesus, olha para ele e seja iluminado. Olha para ele e seja iluminado para que você não ande mais com sua mente confusa, perplexa, correndo atrás de tudo e todas as coisas, e ainda assim sentindo um vazio e uma ineficácia no seu interior. Olha para ele e seja iluminado. Então nós vemos aqui, versículo 9, ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Pessoas que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Eu quero te falar a respeito de um Jesus que vai te arrancar de dentro da condenação. Aqui fala, irmãos, que ele é a luz. Ele é a luz que veio para iluminar todo homem, qualquer um que nasça. E nasce de que forma? Pecado, transgressão, logo, trevas, ignorância em relação a quem Deus é e em relação até quem ele mesmo é. E deixa eu te falar uma coisa, muita gente já aceitou Jesus como Senhor da sua vida e continua em plena ignorância, continua ainda em trevas. Ele ainda não foi iluminado. Ele aceitou Jesus por causa de um argumento forte de alguém. Ele aceitou Jesus por causa de simplesmente alguns benefícios que ele precisava, que ele necessitava. Mas nós quando olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para aquele que é o Verbo vivo, nós vamos descobrir algo que a sua principal missão não era simplesmente curar o enfermo que estava doente, não era simplesmente dar, né, a vista física para aquele que estava cego, não era simplesmente ressuscitar um morto físico. A sua principal missão aqui na Terra era ser a luz que ilumina a todo o homem que nasceu em trevas. Mas a gente vem para Jesus por causa das nossas necessidades. A gente vem para a igreja por causa dos problemas da nossa vida e da nossa existência. Porque nós estamos tentando, na verdade, existir. A gente quer simplesmente... Não é simplesmente ser alguém, a gente quer ter algo. E o irmão, deixa eu te falar uma coisa, o existencialismo, ele arrancou fora a visão bíblica de Deus nos homens. Mas o que é isso, pastor, de existencialismo? Deixa eu tentar aqui te mostrar o que é existencialismo. O existencialismo diz, prega, existência antes de essência. Ele fala que não existe uma realidade fora de você. Não existe uma realidade que defina quem você é. Não existe. Simplesmente, né, ela vem pregando que não existe, não há realidade firme e objetiva fora de você que possa definir a sua existência. Com a qual você se conforma para encontrar algum sentido. Existência é o seguinte, olha. Existencialismo. Eu sou que eu existo. Aí eu vou procurar a minha... Agora, na verdade, de acordo com aquilo que eu existo, a minha existência, eu vou tentar agora desenvolver a essência do meu dia a dia. Então, se eu quero ser médico, eu vou ser médico. Ah, não, eu quero ser pastor, então eu vou estudar para ser pastor. Não, eu quero ser mecânico, então eu vou estudar. Aí você vai ouvindo a palavrinha eu entrando toda hora. Vamos trazer isso para dentro da igreja? Ah, eu quero servir no café. Ah, eu quero ser do louvor. Ah, eu quero ser intercessor. Ah, eu quero. E a gente vai percebendo que tudo isso que nós estamos falando nada mais é do que existencialismo. Eu existo e eu quero, na verdade, ser essência. Aquilo que eu quero ser. Só que existe uma realidade fora de nós que fala de essência. Quando Deus te criou, porque diz a palavra de Deus que este Verbo vivo criou todas as coisas, ele criou você com um propósito, uma razão, um porquê. Você existe porque, na verdade, há algo, há uma essência, e essa essência vem de Deus, ele é o próprio Deus, revelando o porquê e o para que você existe. Essência antes de existência. Esta criança já nasceu com um propósito. Sua vida já nasceu com um propósito. Só que nós vivemos tanto preocupados com a nossa existência que esquecemos da nossa essência. E a verdadeira essência, a realidade da nossa essência, ela é definida por Deus, porque foi Deus quem nos criou. Mas isso até dentro da igreja é difícil de entender. Até dentro da igreja nós somos dificultados em entender por quê. Porque nós queremos ainda trazer a existência, aquilo que nós queremos ser, e não aquilo que ele quer ser. Isso só significa uma coisa, falta sobre nós, luz. Luz! Aquele que é a luz dos homens e que ilumina todo homem, ele já resplandeceu sobre toda a terra, mas ainda vivemos, mesmo dentro da própria religião, em trevas, porque não o conhecemos. E não conhecemos a sua vontade para a nossa vida. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado, você está entendendo esse pastor hoje? Você pode desperdiçar a sua vida inteira se você quiser. Você pode desperdiçar a sua vida inteira tentando satisfazer o seu próprio ego, satisfazer a sua própria vontade. Mesmo dentro da igreja, sem conhecer Jesus. O seu plano e o seu propósito para a sua vida. Você muda de um lugar para o outro. Você muda de igreja, você muda de cidade, você muda de nação, você muda de profissão, você muda de curso, você muda toda hora, todo momento. Mas o que precisa ser mudado realmente, até hoje, não mudou. Por quê? Por quê? Porque a essência não está lá. Jesus ainda não é o centro. Você ainda não foi iluminado. Mas o texto de Salmos, capítulo 34, versículo 5 diz: olha para ele. Olha para ele e seja iluminado. E assim você não será mais confundido. E você faz as suas mudanças segundo o desejo da tua própria existência. E você só descobre mais frustração, mais angústia, mais perplexidade, mais aflição, mais sofrimento. Você muda, 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 tentando suprir esta necessidade interior da realidade de Deus definindo quem você realmente é. Você está me entendendo? E deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Porque eu não quero que esta minha mensagem seja um peso sobre a sua vida. Eu não quero aqui te colocar em condenação. Porque eu nem posso fazer isso. Nem posso fazer isso. Sabe como é que você entra em condenação? Quer saber como é que você pode entrar em condenação? Vai lá João capítulo 3, versículo 19 até o 21. É tão tremendo, irmãos. Isso vai permeando e moldando os nossos corações, até mesmo como liderança de igreja. Deixa eu te falar uma coisa. A gente não pode te condenar, sabia disso? Às vezes dá a impressão de que a gente está apontando o dedo para aquilo que você faz ou deixa de fazer. Mas olha só o que a Bíblia diz. O julgamento é este: a luz veio ao mundo e os homens amaram antes as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Deixa eu ler de novo com calma para você. Qual é a condenação? O que é que nos condena? O que é que vai nos julgar? Que a luz veio ao mundo. Fala para a pessoa que está do seu lado: Jesus veio a este mundo para iluminar você, para iluminar o seu coração, a sua mente, a sua vida. E isso fala de conhecimento. Mas os homens, eles amaram antes as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. E aí aqui, quando a gente lê esse tipo de versículo, a gente já entra por um caminho de tipo, obras más, adúltero, fornicador, né, ladrão, assassino. Não, você já nasceu fazendo maldade. Nossas obras já eram más desde o princípio. O coração do homem é corrupto, enganoso. Não há bem nenhum nele. Entende algo aqui hoje, irmão? Entende algo? Escolha! A luz veio ao mundo por meio de Jesus para que você conhecesse a essência de Deus dentro de você. Mas você preferiu as trevas. Você preferiu continuar na ignorância. Você preferiu, na verdade, continuar nas suas próprias obras que eram más. Não sei se você está me entendendo. Você decidiu continuar, mesmo aceitando Jesus, com o mesmo estilo de vida. Mesmo estilo de vida. Egoísta, egocêntrico. Você pode ter mudado de religião, pode ter deixado de ser católico, espírita, macumbeiro, seja lá o que for, para virar evangélico. Você continua sendo egoísta. Você continua querendo fazer a tua vontade. Você não está nem aí. Você está se borrifando para descobrir qual é a essência de Deus que define quem você é. Não está nem aí. Logo, todas as tuas obras, até mesmo dentro da igreja, são más. Por isso que Deus mesmo vem e fala: as nossas obras, as nossas ações, são diante dele como trapos de imundice. Você está me entendendo o que eu estou falando aqui? Precisamos ser iluminados, irmãos. Nós precisamos ser iluminados. Nós podemos fazer muita coisa e não significa que fazemos muita coisa que vamos alcançar a salvação. A condenação é esta, ó. O que é que nos condena? A luz veio ao mundo. A luz que ilumina todo homem veio ao mundo. Ela se manifestou. E quem recebeu essa luz, Deus deu-lhes o poder de ser feito filho de Deus. Mas os homens preferiram as trevas, a ignorância, o seu próprio caminho, as suas próprias obras que eram más. Todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Aqui a gente começa a entender por que as pessoas não querem ser ministradas. Aqui a gente começa a entender por que, que as pessoas não querem ser discipuladas. Aqui a gente começa a entender o porquê que as pessoas não querem, né, mentoreamento. Aqui a gente começa a entender o porquê que as pessoas não querem se expor. Porque elas lá no seu interior, elas sabem quem elas são. Elas conhecem o seu egoísmo. Elas sabem. E mais ainda, quem é você para poder dizer alguma coisa a meu respeito? Eu já tracei o meu plano. Eu já sei onde eu quero chegar. Quem é alguém para poder falar alguma coisa a meu respeito? Muito forte. Isso é muito forte. As pessoas se escondendo, na verdade, da própria luz, da iluminação, porque elas não querem que as suas obras, seus pensamentos, seus propósitos, suas intenções sejam reprovadas. Não querem. Elas não querem. Eu sei que vou chegar lá, vou falar para o pastor que o meu plano é esse, meu projeto é esse, e de repente ele vai abrir a Bíblia. Fala para a pessoa que está ao seu lado, a Bíblia é a palavra de Deus, é o próprio Jesus. E ele vai chegar lá e vai me trazer uma direção a qual eu não quero ouvir. Para que eu vou lá? Para que? Se o meu coração vai ser exposto, vai ser revelado ali, para que? Então, irmãos, aqueles que não aceitaram a luz e que preferiram mais as trevas, eles estão vivendo escondidos. E é interessante que o evangelho de Cristo não é um evangelho que nós devemos andar escondidos. Nós temos que amar uns aos outros, andar uns com os outros, suportar uns aos outros. A gente vai percebendo que isso vem falar de caminhar muito bem juntinho, muito bem ligadinho, bem conhecidinho, sabendo os nossos defeitos, os nossos problemas, as falhas que nós temos. Não só as qualidades, aquilo que a gente faz de bem na frente de todo mundo, não, mas sabendo que a gente também é ruim. É ruim. Se podemos dizer que a gente está salvo, é porque Ele nos salvou, não é mérito nenhum nosso. E se nós podemos dizer que nós alcançamos alguma coisa, foi por causa dele, não foi por causa daquilo que eu fiz ou deixei de fazer. O mérito é dele, a glória é para ele. Ele é quem faz em mim, através de mim. É ele quem faz em ti, através de ti. Tão simples quanto isso. Tão simples quanto isso. Mas, diz o versículo 21, que quem pratica a verdade, o que, que é a verdade? Fala para mim. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quem pratica a verdade, que é a palavra de Deus, o próprio Jesus, esse que pratica a verdade, vem para a luz. Uau! Opa, aí já foi agora uma separação de águas tremenda. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você está na luz ou está nas trevas, irmãos?
Ô, pastor. Como é que é? Eu venho na igreja, não falta um culto. Estou aí, pastor, estou dentro. Não faltam as reuniões, venho nos treinamentos, cumpro a escala. E aí eu te pergunto, em relação à verdade, como é que está a prática? Não, tem coisa que, pastor, é muito difícil, eu ainda não estou conseguindo chegar lá. E em princípio, o pastor, tem coisa que eu ainda nem creio que seja por aí. Mas eu estou na igreja. Quem é que vem para a luz? Quem é que vem para a luz? Aquele que pratica. Aquele que pratica, aquele que exerce. Aquele que caminha com ela lado a lado e faz dela o seu pilar, a sua essência, a sua vida, a sua decisão. A verdade. A verdade. Esse sim é o que vem para a luz. A fim de que seja manifesta as suas obras, porque todas as suas obras são feitas em Deus. Vai mudar de casa? Vai ser feito em Deus. Vai mudar de cidade? Vai ser feito em Deus. Vai mudar de nação? Vai ser feito em Deus. Vai mudar de igreja? Vai ser feito em Deus. Porque você é alguém que pratica a verdade e não é um egoísta, enganador, mentiroso, sem vergonha, se diz crente. Você que pratica a verdade. Esse aqui vem para a luz. Se não pratica a verdade, se pratica a verdade em partes, momentos. Ah, pastor. Não pode fazer nada, irmãos. Ah, lá vem o pastor me condenando. Não. Condenação é esta. A luz veio para você, mas você preferiu as trevas. Porque você sabia que as suas obras eram más. Porque você não estava afim de mudar. Você não estava afim de mudar. Você entende isso? A escolha foi tua. A escolha foi tua. A escolha não foi de ninguém, não foi da religião, não foi da igreja. Tudo que você vem fazer porque você acha que você tem que fazer, como se fosse um dever. Um dever. Isso já mostra que realmente você não foi iluminado.
Só esse fator. E o que é um dever? Quem sabe o que é um dever? Um dever é quando eu vou lá, faço, mas não é porque eu tenho prazer ou amo fazer aquilo. Porque eu tenho uma obrigação com aquilo. Não é? Tenho uma obrigação. Por exemplo, venha, né, recebo um telefonema, estou lá brincando com as minhas filhas, estou lá me divertindo em casa, recebo um telefonema, uma senhora de 95 anos está enferma no hospital, já à beira da morte. Olha, está lá, pastor. O que acontece com uma notícia dessa? Qual é a minha obrigação? Hã? Qual é o meu dever? Ir lá visitar. É ou não é? Vou lá, vou pegar meu carro, cheio de vontade. Né? Animadíssimo, orando, falando, Deus, me ajuda quando chegar lá. Tá vendo? E Deus faz isso. A gente está entrando pela porta, assim, a gente vê a pessoa, claro, Deus muda o nosso coração na hora. Mas assim, estava com vontade de ir lá? Queria largar tudo que você estava fazendo para poder ir lá? Uma senhora de 95 anos, enferma, já às portas da eternidade? Queria? Quem gosta disso? Aí quando você abre a porta e vê a pessoa, você toca nela, acorda e fala, ô apóstolo, você não precisava ter vindo, você é uma pessoa tão ocupada. Aí eu pego e respondo, não, verdadeiramente eu sou uma pessoa muito ocupada e não queria ter vindo mesmo. Hã? Você acha que está certo isso? Não. Por quê? Aí você fala assim, porque pastor, esse é o seu dever, ir lá. Você entende o que é dever? Pastor, é seu dever, é sua obrigação, você tem que estar lá. Esse é o seu dever. Agora deixa eu te fazer uma pergunta semelhante a essa. Quantas coisas você já fez desse jeito? Não foi uma visita. Não foi uma visita de uma senhora de 95. Mas quantas vezes você fez com essa mesma motivação, orando, oh Deus, eu vou ter que chegar lá. Pastor, tinha que me colocar na escala. Fogo, oh Deus, vou ter que ir lá no trabalho. Fogo, pastor, vou ter... Ai, por que eu arranjei esse trabalho? Dever! Qual é o correto, irmãos? O correto é chegar diante daquela senhora de 95 anos e falar assim, olha, eu vim aqui porque eu amo você. Quero estar com você. Não existe outro lugar no mundo em que importa, a não ser eu poder estar aqui com você nesse momento. E ela fala, mentiroso. Eu queria estar num monte de outro lugar. Você podia estar... Mas você entende isso? A base tem que estar lá. No quê? E olha só, a gente tem que trabalhar no quê? Na nossa essência. Para não fazer as coisas simplesmente porque devemos fazer. Nós precisamos ser iluminados. Existe uma realidade fora de nós que diz que você faz parte de um corpo, que diz que você não pertence mais a você mesmo, que você foi criado e desde o primeiro fôlego de vida, Ele te criou. A sua vida é para louvor e glória dEle. Logo, tudo o que você faz porque você o ama, porque você quer glorificá-lo, porque você quer honrá-lo. Seja o seu trabalho secular, seja a sua vida religiosa, seja a sua família, seja a criação dos seus filhos, seja a sua administração financeira, seja os teus planos, os teus projetos, tudo tem que funcionar da seguinte forma. Eu quero fazer porque eu amo a Deus. Eu quero fazer porque eu fui iluminado. Deixa eu te mostrar aqui, eu quero terminar com estes textos. Olha para a pessoa que está do seu lado, se segura na cadeira aí. A Bíblia fala em Mateus 13, 44 que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu ele novamente. E transbordando de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele terreno. Esse foi iluminado. Abre mão de tudo o que tem para comprar aquele terreno que é o reino. Onde tem um tesouro escondido. Tiago, quando foi iluminado, ele começa a escrever as suas cartas. Ele diz, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago 1:1. Judas, quando foi iluminado, ele começa a escrever as suas cartas. Ele diz, Judas, servo de Jesus Cristo. Judas 1:1. Paulo, quando foi iluminado, ele começa a escrever as suas cartas. Romanos capítulo 1, versículo 1, ele diz, Paulo, servo de Jesus Cristo. Simão Pedro, quando foi iluminado, lá em 2 Pedro 1:1, ele diz, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Todos que foram iluminados, eles entenderam que apesar de Jesus chamar eles de amigos, eles são servos. São servos.
Pergunta para a pessoa que está dizendo, você está entendendo esse pastor hoje? Você precisa ser iluminado. Nós precisamos ser iluminados. E para que eu e você sejamos iluminados, nós precisamos conhecer esta verdadeira luz. A verdadeira luz não é a religião hedonista, que fala do suprimento e da provisão das tuas necessidades, mas fala que quem quiser seguir a Ele vai ter que abrir mão de todas as coisas, tomar a sua cruz diariamente para poder segui-lo. Jesus nunca facilitou a nossa vida dizendo, olha, vem do jeito que você quer, fica e permaneça do jeito que você gosta. Evangelho fala a respeito de tomar uma decisão única, sozinho. Quero fazer de Jesus o meu Senhor, e a partir daí acabou a sua liberdade de escolher sozinho. Se você é alguém iluminado pela luz verdadeira de Jesus Cristo, você já sabe que a tua vida já não te pertence mais. Você está intrinsecamente ligado a um corpo chamado corpo de Cristo. As tuas decisões me afetam, as minhas decisões te afetam. Por isso nós temos que tomar as nossas decisões baseadas em Deus. Cristo é o cabeça. Ele é a luz dos homens que ilumina todos os homens. Mas há aqueles que preferiram as trevas. Eu quero orar por você hoje, para que você seja iluminado. Fica de pé no seu lugar. Põe a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Como nós vimos aqui, esse aspecto de ser ou não condenado, não é a religião que faz isso com a gente. Não é a igreja, não é o líder religioso, não é. Somos nós mesmos. Nós é que decidimos aceitar a luz ou rejeitar a luz. Nós é que decidimos viver debaixo desta luz, iluminados por Ele. Ou decidimos escolher caminhar em trevas, com as nossas próprias obras, que são más, mesmo sendo boas. Não nos justifica, não nos purifica. Nossas obras não pagam preço nenhum. Mas a nossa mentalidade de indulgência, a nossa mentalidade de querer comprar algo, a nossa mentalidade capitalista nos força a querer viver dessa maneira. Nada do que você faça vai poder adquirir a salvação para você. Apenas o facto de receber a luz, que é ter Jesus Cristo como centro, Senhor, Deus, Rei da sua vida, da sua existência. Aquele ao qual criou todas as coisas, e nada do que foi feito se fez sem Ele. Ele é a essência da vida. Nele estava a vida. E esta vida era a luz dos homens. A vida dEle em você é que te ilumina. A vida dEle, Ele vivendo em você e através de você, é que faz de você um iluminado. Por isso hoje eu quero te desafiar. Muda de vida. Muda de vida. Toma uma decisão hoje e muda de vida. Chega de religião morta. Muda de vida. Chega de ser enganado por si mesmo, pelos seus próprios pensamentos, tendo uma imagem de Jesus de acordo com aquilo que você gosta, aquilo que você prefere. Jesus, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo amanhã, e Ele vai continuar sendo e permanecerá eternamente sendo o mesmo. Ele não vai mudar por causa de uma geração. Ele não vai mudar por causa de uma pessoa. Ele não vai mudar por causa das circunstâncias ou das situações do nosso tempo. Ele vai continuar sendo o mesmo eternamente. Porque Ele é Deus e Deus é um ser imutável. Ele não se arrepende. Será que você conhece mesmo Jesus? Será que você conhece realmente aquele que é o Verbo vivo que se fez carne? E que habitou entre nós para manifestar a glória do Pai? Ah, feche os teus olhos e comece a ter uma conversa séria com Deus. Se calhar hoje chegou o momento de arrepender-se de verdade. Se calhar hoje chegou o momento de você falar, Senhor, me ilumina. Ilumina o meu ser, ilumina a minha vida, ilumina o meu coração. Arranca estas grandes e terríveis trevas que me cercam, que cercam os meus pensamentos. Senhor, nós oramos hoje por este povo. Nós oramos para que este povo hoje seja iluminado com a verdadeira luz. A luz do teu evangelho, a luz da tua palavra que liberta o homem.
a luz da tua palavra, que arranca as trevas e faz com que ela desvaneça. Senhor, nós te pedimos, vem hoje resplandecer neste lugar, sobre as nossas mentes, sobre os nossos corações. Oh, Senhor, nós que estamos aqui e que dizemos que te amamos, que te conhecemos, mas que ainda estamos focados e centrados em fazer a nossa vontade, nós te pedimos, ilumina-nos hoje, Senhor. Ilumina-nos hoje, Senhor. Nós que estamos decidindo caminhar, Senhor. Oh, Deus, a caminhar segundo os padrões deste mundo, segundo os padrões da nossa própria carne, segundo os padrões, oh, Deus, que o inferno estabeleceu. Nós te pedimos, vem hoje com a tua luz nos iluminar. Vem resplandecer sobre as tamanhas trevas que nos dominam, Senhor. E leva-nos ao conhecimento da tua graça, do teu infinito poder. Leva-nos mesmo, Senhor, ao conhecimento de quem tu és, daquilo que tu podes fazer. Hoje, Senhor, abre os olhos do nosso entendimento. Abre os olhos do nosso entendimento, Senhor. Faz-nos ver aquilo que nós até hoje não podemos ver. Oralabaxererebekandaralamas. Santo, 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 santo e poderoso. Santo, santo e poderoso é o teu nome. Senhor, como o apóstolo Paulo orou pela igreja de Efésios, hoje eu oro pela comunidade apostólica e profética e cada homem e mulher que aqui está. Eu oro para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que você saiba qual é a real esperança do chamado que Ele te fez e quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Nós precisamos de revelação, Senhor. Nós precisamos de revelação. Por isso arranca as escamas dos nossos olhos. Arranca, Senhor. Enquanto nós cantamos esta canção, que você possa aí mesmo, no teu lugar, continuar a orar, falando, Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver. Abre, Senhor, o meu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu.
Esse foi o papel de Jesus.
Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus.
Vai abrindo os nossos corações,
Senhor.
Vai abrindo os nossos corações.
Morreu
para que até a nossa adoração seja viva e verdadeira.
Jesus, Filho de Deus.
Viva e verdadeira.
Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu, ele levou. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. no altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, no altar de adoração, seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Exaltemos seu nome. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. Na cruz me libertou, na cruz me libertou. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. Na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou.
No dia em que você verdadeiramente for iluminado, você vai entender o motivo daqueles açoites, o motivo daquela cruz, o motivo daquela coroa de espinhos, o motivo de tanto sangue, tanto sofrimento. No dia que você verdadeiramente for iluminado, você vai entender que ali ele estava fazendo, não era a sua vontade, não era a própria vontade dele, mas a vontade do Pai. Ele subjugou a sua própria vontade em conformidade com o plano e o propósito do Pai. Sim, veio como menino, nasceu, cresceu, viveu e morreu. Mas tudo sempre de acordo com o plano, o propósito e a vontade do Pai. Ele é o exemplo. O dia que verdadeiramente formos iluminados, vamos compreender cada passo, cada milagre, cada ação, cada palavra. O dia que verdadeiramente o conhecermos, nós vamos começar então a entender que é mais do que religião, que é mais do que cumprimento de agenda, que é mais do que culto, que é mais do que aquilo que nós chamamos aqui de igreja ou eclesia. É uma vida devotada a quem um dia entregou a sua vida por nós. É uma vida completamente prostrada e rendida àquele que um dia pagou um alto preço, ao qual nós não poderíamos pagar, para que hoje nós tivéssemos vida. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Você precisa ser iluminado. Você precisa ser iluminado. Que a cada dia o Espírito Santo de Deus ilumine a sua mente e o seu coração. Que a cada instante a nossa igreja seja iluminada plenamente pela luz de Jesus. Não simplesmente pelas palavras dos falsos profetas e apóstolos que se levantam trazendo uma pregação hedonista de satisfação própria, mas de uma verdadeira luz que fala: assim como eu dei a minha vida por você, assim como eu te amei, hoje, entregue a sua vida, não simplesmente a mim, mas também aos seus irmãos. Ama eles como eu também te amei. O mesmo amor com que eu te amei. Ama a Deus com toda a tua força, teu entendimento, teu intelecto, com tudo aquilo que você tem. Ama. Ama. Religião fala de dever. A verdade, da verdadeira luz, fala de amor. de amor. Um amor infindável. Dura para sempre. Vai acabar a fé. Vão acabar os dons. Vai acabar a unção. Vai acabar a profecia. Mas tem uma coisa que não vai acabar. Uma coisa que ela vai ser para sempre. Sabe por quê? Porque esta coisa é o próprio Deus. Deus é amor. E do mesmo jeito que Ele te amou, que você possa amá-lo. Você possa amar quem está do seu lado. Você possa amar servindo com os seus dons, servindo com aquilo que você tem. Seja iluminado, irmão. Seja iluminado. Serve este mundo e esta geração que está em plenas trevas. E quando a gente fala em trevas, não é só simplesmente a opressão demoníaca. Nós estamos falando, não tenho conhecimento. Você fala, pastor, mas eu já preguei tanto. E esse aqui é o seu problema. Você prega muito e pratica pouco aquilo que você prega. Esse aqui é o problema. Pratica o amor. Pratica o amor. Ama. Ama os teus vizinhos. Ama os teus amigos. Ama os teus parentes. Ama as pessoas que estão à sua volta. E elas vão querer receber mais deste amor. Que amor é este? Jesus. É o próprio Deus em você. Que já te iluminou. Que te fez uma nova criatura. E hoje usa você para louvor da sua glória. Ele faz de você um astro. Ele faz de você um ser iluminado no meio do universo como as estrelas. Ó, lua, estrela. O sol da justiça bate em você e você é iluminado. Tá percebendo? Você não tem luz própria, não. A luz que brilha em você é a luz de Jesus. Se nós temos alguma luz para passar, não pode ser luz própria, não. Tem que ser a luz de Jesus. Você está me entendendo? Que Ele seja exaltado sempre na tua vida para louvor e glória do Senhor. Amém? Quero te abençoar para um restante de domingo cheio de graça, cheio de luz, em nome de Jesus. Amém? Pai, nós abençoamos toda a dádiva dos teus filhos, toda oferta, promessa de fé, todo dízimo, tudo aquilo que os teus filhos voluntariamente dedicaram a ti nesta manhã também. Colocamos diante de ti, Senhor, e te pedimos, recebe com ações de graças. Entregamos a ti com amor, para louvor da tua glória, em nome de Jesus. Abençoa aqueles que entregaram, que fizeram, que cumpriram os princípios da tua palavra. Senhor, aqueles que ainda lutam e resistem, Senhor, ilumina eles também nesta área financeira, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito seja com cada um de vocês até a volta do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vá em paz, Deus te abençoe. Continue um domingo bem iluminado para a glória do Senhor.
Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. Na cruz me libertou. Na cruz me libertou, seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. Na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou.